DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e comigo tenho o Guilherme Correia da Silva, com as notícias que estão a marcar esta terça-feira, 22 de outubro.
Boa noite. O presidente moçambicano Armando Guebuza diz que é preciso manter o diálogo com a Renamo e que o tempo não é apropriado para inimizades. Palavras de Guebuza depois das Forças Armadas de Moçambique tomarem a base da Renamo na segunda-feira e depois do maior partido da oposição ter posto termo ao Acordo Geral de Paz. Entretanto, homens armados da Renamo atacaram um posto policial na vila de Maringué, no centro do país. Lourenço do Rosário, um dos mediadores das negociações entre a Renamo e o governo moçambicano, disse que a Renamo exige o fim da perseguição militar a Afonso de Lacama para voltar a negociar. A União Europeia apelou hoje ao diálogo pacífico e inclusivo entre as duas partes, um tema em destaque no Jornal da Noite. A oposição da Síria diz que só vai participar em negociações de paz se o presidente Bashar al-Assad se comprometer a sair do poder. 11 países árabes e ocidentais reuniram-se hoje no Reino Unido com os líderes da oposição síria para os convencer a participar na conferência de paz prevista para o próximo mês em Genebra. Os Estados Unidos dizem que é imperativo que ambas as partes dialoguem, mas Assad já disse que pretende recandidatar-se em 2014. A chefe da missão de desarmamento químico na Síria disse que até agora o país está a cooperar totalmente com os peritos. Segundo a chefe da missão, Sigrid Skaag, o regime de Bashar al-Assad demonstrou o seu compromisso ao ratificar a Convenção para a Proibição das Armas Químicas. Até agora, a missão já destruiu equipamentos em mais de uma dezena de locais de armazenamento ou produção de armas químicas. A Amnistia Internacional pede aos Estados Unidos mais transparência sobre os ataques com drones no Paquistão, aviões não tripulados. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos diz que é preciso acabar com o secretismo à volta dos programas de drones norte-americano para comprovar se os ataques estão de acordo com a lei internacional. Num outro relatório sobre os ataques com drones no Iêmen, a Human Rights Watch juntou-se à Amnistia Internacional nas críticas ao governo norte-americano e disse que é preciso que os Estados Unidos assumam a responsabilidade por ataques ilegais. A União Europeia quer abrir um novo capítulo nas conversações para a adesão da Turquia. A União decidiu retomar as negociações com o país na primeira semana de novembro, depois de 3 anos de interregno. O recomeço das negociações chegou a estar previsto para meados do ano passado, mas foi adiado em protesto contra a repressão das autoridades turcas às manifestações antigovernamentais em Istambul, desde 2005 que a Turquia negocia a adesão à União Europeia. Na Alemanha, o novo Parlamento alemão reuniu pela primeira vez depois das eleições legislativas de setembro. Na sessão inaugural, Norbert Lammert voltou a ser eleito como presidente do Bundestag. Lammert é membro do partido de Angela Merkel, a CDU. Amanhã, o partido de Merkel e os sociais-democratas do SPD começam a negociar uma possível coligação. A União Europeia entregou 2 milhões de euros ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para apoiar as próximas eleições gerais na Guiné-Bissau. Joaquim González do CAI, chefe da Delegação Europeia em Bissau, disse que este é mais um sinal do compromisso da União com a paz e a democracia no país. Entretanto, o primeiro-ministro cabo-verdiano, José Maria Neves, já avançou que Cabo Verde vai dar apoio técnico às eleições na Guiné-Bissau, segundo a agência de notícias Lusa. A ministra da Justiça portuguesa garantiu hoje que a cooperação entre Portugal e Angola é perfeita. Paula Teixeira da Cruz disse que, no seu ministério, o dia-a-dia das relações bilaterais continua normal. A ministra pediu ainda serenidade no processo das relações de Portugal com Angola, escreve a Lusa. Entretanto, Angola e China concordaram em reforçar a cooperação militar. Citada pela Lusa, a agência de notícias oficial chinesa Xinhua diz que o acordo foi divulgado durante um encontro em Pequim do ministro chinês da Defesa com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas angolanas. Foram as notícias. Fica já a seguir com o Jornal da Noite, apresentado por Nuno de Noronha.
DW. Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Moçambicanos temem que o país regresse a uma guerra civil. Líderes internacionais defendem o diálogo na procura de uma solução em Moçambique. E especialista alemão faz uma análise da situação política e económica do país. Estes são os destaques desta terça-feira, 22 de outubro. Começa agora o Jornal da Noite. 21 anos depois, o medo voltou a tomar conta das populações em Moçambique. Os ataques das Forças Armadas do país à base da Renamo em Setungira, no centro de Moçambique, estão a ser classificados como uma declaração de guerra. Face a este cenário, o correspondente da DW África em Maputo, Romeu da Silva, ouviu cidadãos e analistas que condenam o ataque do governo.
Em julho deste ano, o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, falou em não regressar à guerra, a menos que seja atacado. Nesta segunda-feira, a base de Satungira, no centro do país, foi atacada e o cenário é de provável guerra. Os moçambicanos de diversos círculos sociais afirmam que esta situação que o país está a viver é uma vergonha para o mundo, como diz Dom Dinis Sengulane, do Observatório Eleitoral.
Um sentimento mesmo de vergonha. Os moçambicanos não sejam capazes de resolver as suas questões através do diálogo.
A razão é esta. Moçambique, por diversas vezes, foi elogiado como exemplo a seguir de preservação de paz e democracia. De um dia para o outro, o país entrou no corrupio dos outros países africanos. Um cenário preocupante é que ninguém sabe o que irá acontecer daqui em diante, pois a Renamo rasgou o Acordo Geral de Paz. Para Dom Dinis Sengulane, esta atitude
seria de fato aplaudir o ataque, porque o Acordo Geral de Paz dizia que não às armas. E alguém vem hoje com armas e diz: ah, muito bem, o Acordo Geral de Paz era um erro. Nunca foi um erro.
O líder da Renamo está em parte incerta. O que preocupa Sengulane é a causa desta tensão político-militar. A paridade na composição de membros na Comissão Nacional de Eleições.
Será que é uma coisa tão séria que não é possível dialogar acerca dele? É preferível procurar a possibilidade do derramamento de sangue por causa disso?
Para o escritor moçambicano Mia Couto, numa recente entrevista ao canal televisivo STV, houve falha ao permitir a existência de dois exércitos e armamentos desde 1992.
E ficamos reféns do medo de alguém que reiteradamente veio anunciar que agora sim, agora vou voltar à guerra, vou incendiar o país. Quer dizer, ele escolheu vários tipos de discurso que são realmente de ameaça. Não é?
O analista político Constâncio Ngunja, apesar de reconhecer que esta situação é perigosa, afasta a cena de uma guerra civil. Explica porquê.
Guerra civil precisa de ter aí uma potência que fabrica, precisa de ter alguém que patrocine com dinheiro. E não estão a ver essas forças, vamos, estrangeiras, com alguma apetência em financiar alguns grupos deslocados. E o governo tem estado a favorecer mais estes grupos estrangeiros. Estamos a falar de multinacionais, se for a ver nós como organizações da sociedade civil que temos feito, mas é até criticar a maneira de uma abertura demasiada até do próprio governo em termos da fiscalidade.
Facto curioso é que os políticos que, contra a vontade popular, instigam a troca de tiros, afirmam que conhecem os requisitos necessários para a construção da paz efetiva, sem, no entanto, desenvolver nenhum esforço para que isso aconteça na prática. Para alguns cidadãos ouvidos pela DW África, os políticos aparecem com estes discursos, mas no fundo querem apenas defender os seus interesses.
Então, para mim, eu gostaria que isso não houvesse, houvesse um bocadinho de conversações com o presidente da República, para que ele não zangara até passar dos limites, porque se ele zanga mesmo, a guerra já continua.
Eu penso que devia haver mais uma oportunidade para as pessoas dialogarem e ultrapassarmos essa situação.
Ainda há possibilidades de estarmos em paz, resgatar aquele ânimo, aquela vontade de viver em paz em Moçambique.
Romo da Silva, DW Maputo.
Na sua opinião, acha que a Renamo tem potencial militar para enfrentar as tropas do governo? Esta é a pergunta de hoje. Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
as reações internacionais à crise política ou militar em Moçambique ainda não são muitas, mas os líderes e organizações que já reagiram denotam preocupações no que respeita ao futuro do país e da população que procura preservar a paz conseguida em 1992. Segundo os líderes que já se pronunciaram, o diálogo deve prevalecer sobre a máquina de guerra na procura de um consenso no país. António Rocha, com as reações.
Para muitos analistas e observadores atentos à situação, destacam que Moçambique está a viver a sua pior crise política e militar desde a assinatura do Acordo Geral de Paz, depois do exército moçambicano ter desalojado na última segunda-feira o líder da RENAMO, o principal partido da oposição, Afonso de Lacama, da base onde se encontrava acortelado há mais de um ano no centro do país. Desde abril passado, as tensões transformaram-se novamente em confrontos, alguns deles mortíferos. Entretanto, na tarde desta terça-feira, Lourenço do Rosário, o negociador independente que assegura a ligação entre o poder e os ex-rebeldes, disse aos jornalistas que a RENAMO se engajou a não responder aos ataques, mas pediu ao chefe de Estado moçambicano que retire as suas tropas da zona, por forma que o líder da oposição, Afonso de Lacama, possa continuar a dirigir as suas forças. Entretanto, já são conhecidas algumas reações internacionais à situação em Moçambique. Começaríamos pela Comunidade de Países da Língua Portuguesa, CPLP, que através do seu secretário executivo, Murad Murarji, garantiu em Luanda, onde está em visita de trabalho, que a organização está preparada para intervir politicamente em Moçambique, se tal lhe for solicitado.
Os Estados-membros estão disponíveis para, se houver necessidade de alguma intervenção política, os Estados-membros vão decidir o que é que poderão fazer. Mas eu acho que até este momento não é necessária nenhuma intervenção. Eu acredito que o governo moçambicano, sob a liderança do presidente Armando Guebuza, vai também saber gerir esta situação e restabelecer a normalidade no país.
A nível dos PALOP, países africanos de língua oficial portuguesa, até o momento, Cabo Verde foi o único que reagiu à situação que se vive em Moçambique. O governo do arquipélago também acompanha com muita preocupação o evoluir da situação, como nos disse José Maria Neves, primeiro-ministro de Cabo Verde.
Moçambique tem uma relação muito intensa com Cabo Verde e queremos que se continuem os esforços no sentido da manutenção da paz e da estabilidade em Moçambique, que tem tido ganhos importantes em termos de estabilidade, de crescimento económico, de consolidação do Estado de Direito Democrático e de desenvolvimento.
Por seu lado, a comunidade de Santo Egídio, que mediou as negociações e a assinatura do Acordo Geral de Paz, a 4 de outubro de 1992, espera que ainda haja espaço para a retoma do diálogo, como afirma Carla Torrini, representando a comunidade para Moçambique.
Penso e espero e confio que ainda haja espaço para retomar o diálogo, para as partes sentar e falar, para encontrar uma solução para o bem do país. Porque penso que ninguém quer a guerra, quer a violência em Moçambique. Penso que o povo gostou destes 20 anos de paz. Eles devem encontrar a forma de dialogar para alcançar uma solução, porque penso que todos perdem com a guerra.
Nas reações internacionais, temos ainda a destacar a União Europeia, que diz estar a seguir de perto e com preocupação a situação em Moçambique, tendo apelado ao diálogo pacífico e inclusivo entre as partes. Michael Mann, que é porta-voz da alta representante da UE e vice-presidente da Comissão Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Catherine Ashton, falou para a DW África.
Estamos a acompanhar a situação no país e estamos a tentar perceber um pouco melhor o que se está a passar no terreno. Temos acompanhado as notícias de confrontos entre a RENAMO e o Exército Nacional e, naturalmente, estamos preocupados, particularmente porque pessoas morreram e propriedade foi destruída e há um clima de insegurança na população civil.
Perguntamos se a União Europeia está a pensar numa proposta de mediação em Moçambique. Michael Mann responde:
creio que ainda é cedo para nos comprometermos demasiado. Estamos a tentar clarificar a situação e seria errado da minha parte estar a especular neste momento. Naturalmente que iremos fazer tudo o que pudermos para ajudar na situação.
Também o governo português, que acompanha com preocupação a situação naquele PALOP, ao lembrar a perda de vidas humanas, fez votos para que Moçambique regresse rapidamente a um quadro de normalidade e o país prossiga no caminho do desenvolvimento económico e do progresso social, como afirma um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, distribuído em Lisboa. Para as autoridades de Timor-Leste, que dizem acompanhar com atenção o desenrolar dos acontecimentos, deixaram claro que acreditam que tanto o presidente de Moçambique como o líder da RENAMO tudo farão para manter a paz e a estabilidade no país. Finalmente, os Estados Unidos da América, ao deplorarem profundamente o regresso à violência, apelaram à contenção de todas as partes e à tomada de medidas visíveis e eficazes para acalmar as tensões e evitar os riscos de escalada do conflito. Segundo lê-se no comunicado da Embaixada dos Estados Unidos da América em Maputo, é do interesse da comunidade internacional e de todos os moçambicanos que Moçambique siga a via do desenvolvimento. António Rocha, DW.
Rui Lamarques, diretor de informação do jornal A Verdade, da entrevista à DW África, explica que a ação de segunda-feira dos militares do governo contra a base militar da RENAMO tinha o objetivo de matar Afonso de Lhacama. O jornalista acrescenta que o governo pretende acabar com a RENAMO para fortalecer o papel da Frelimo no palco político do país. Por outro lado, Lamarques defende que a comunidade internacional já deveria ter reagido. A entrevista é conduzida por Cristiano Vieira Teixeira, que perguntou a Rui Lamarques por que razão o governo decidiu, na segunda-feira, atacar e invadir a base militar da RENAMO.
Forças governamentais tinham a necessidade, porque já estavam desacreditadas em qualquer situação de conflito entre os dois lados. As notícias que saíam é que sempre haviam mais baixas do lado das forças governamentais. Então, estavam numa situação de descrédito claro e tinham de tomar aquela posição para vincarem a sua força e para transmitirem a ideia de quem manda no país são elas.
Como é possível se ter chegado a este ponto?
Na minha ótica, é preciso ir mais para trás. É preciso analisar o contexto da luta pelo poder dentro do próprio Partido Frelimo. Nunca um outro presidente na história da Frelimo teve tanto poder como tem o atual presidente da República na história do partido. Depois de acabar com a luta interna pelo poder dentro do partido e com todo o poder concentrado nas suas mãos, o único empecilho que sobrava era Afonso de Lhacama. As forças governamentais têm a missão clara de eliminar fisicamente Afonso de Lhacama, porque acabando com Afonso de Lhacama, a RENAMO desintegra-se e nós caminharemos rapidamente para a situação de Angola, a situação de muito pouca liberdade, de partidos políticos que sobrarão e surgirão, o desaparecimento físico de Lhacama não terão tanta expressão. Irão apenas para legitimar eleições e a perpetuação do atual partido político no poder.
Na forma tática como se deu a operação de ontem, o senhor vê também esse objetivo de eliminar o senhor da cama?
Não, eu vejo isso por aquilo que tem entrado de armamento no país depois que começou a negociar. Agora, eu nunca acreditei que de cama estivesse cercado. É um militar com experiência. Eu acho que foi menosprezada, literalmente, a sua capacidade de se esconder. Eu acho que a ideia era matar.
O senhor disse pelo volume de armas que entraram no país depois que se iniciou as negociações. A quais informações o senhor está se referindo?
Informações sobre armas não temos muito claras, mas é aquilo que nós temos visto, porque elas passam, elas circulam pelas vias públicas.
E na opinião do senhor, então, quem que seria o responsável por esse agravamento da crise aí em Moçambique?
A prudência dos autores aqui eu aponto um indivíduo, mas eu acho que os dois partidos são responsáveis pelo agravamento da crise, pelo desentendimento, por aquilo tudo que não foi resolvido ao longo destes 21 anos e que foi escondido nos moçambicanos. É um conjunto de situações que vem ocorrendo e que concorreram para que chegássemos a este nível.
E na opinião do senhor, ainda é possível sair dessa situação, dessa crise, sem retornar à guerra?
Eu penso que é possível sair desta situação de crise sem retornar à guerra. Eles podem chegar a um consenso se forem pressionados devidamente. Mas eu penso que esta ideia de eliminar o líder da RENAMO pode impedir que se retorne à normalidade. Mas se ficar provado no teatro das operações que não é tarefa fácil eliminar o líder da oposição, eu creio que o governo possa retornar e sentar numa mesa de diálogo.
Na opinião do senhor, a comunidade internacional e especialmente, no caso, os doadores, têm sido passivos nos últimos meses em relação à crise no país?
Eu acho que ela deveria ter tomado uma posição mais forte. mais firme, sobretudo em relação a esta questão da paridade, o que estava discutido na mesa de diálogo e que coloca as partes desavindas, até porque tivemos eleições que a comunidade internacional não considerou que tivessem sido justas. Não considerou que não foram justas, devia ter feito mais alguma coisa. Se a comunidade internacional tivesse feito alguma coisa para garantir, não mexendo na legislação, mas por via de observação e fiscalização e monitorização dos resultados, fizesse alguma coisa para que elas fossem livres ou para que os resultados que saiam delas sejam mais credíveis aos olhos de todos, talvez nós estivéssemos nesta situação.
Esta foi uma entrevista conduzida por Cristiano Vieira Teixeira a Rui Lamarques, do jornal moçambicano A Verdade. Ao anunciar o fim do Acordo Geral de Paz de 1992, a RENAMO mostra estar pronta para um confronto armado contra o governo da Frelimo. Depois de 21 anos de paz, a guerra civil ameaça o país. Johannes Beck entrevistou um analista alemão que explica o crescente clima de tensão entre a RENAMO e a Frelimo nos últimos meses e perspectiva o futuro próximo em Moçambique.
Durante a guerra civil em Moçambique, o chamado Tete Run, o corredor de Tete entre o Malawi e o Porto da Beira, tornou-se lendário. Esta estrada era tida como extremamente perigosa, pois os rebeldes da RENAMO atacavam com frequência os automóveis e caminhões que por lá passavam. Agora, após 21 anos de paz, o perigo pode voltar às estradas. Isto porque a RENAMO pôs fim ao Acordo Geral de Paz que assinou com o governo da Frelimo em 1992. Nos últimos meses, agudizaram-se as tensões entre o maior partido da oposição moçambicana e o executivo da Frelimo. Segundo o conselheiro alemão em assuntos de desenvolvimento, Rainer Tump.
Nos últimos anos, a RENAMO tem vindo a pôr-se cada vez mais na defensiva, porque não conseguiu ser bem-sucedida nem em eleições nacionais, nem em eleições autárquicas. Foi sobretudo por isso que o líder da RENAMO, Afonso de Lacama, se retirou.
Em sinal de protesto, Lacama ocupou a antiga base da RENAMO em Satungira, Gorongosa, no centro do país. Foi a partir daí que criticou a preponderância da Frelimo no aparelho do Estado e pediu para participar mais nas decisões políticas. Rainer Tump acompanha há décadas a situação em Moçambique. Foi durante algum tempo diretor da organização não-governamental Comitê Coordenador Moçambique-Alemanha, KKM, e este ano já esteve várias vezes no país. Nas suas viagens, ficou surpreendido com a maneira como a população civil olhava para as ações da RENAMO, por vezes bastante violentas.
As pessoas começavam sempre por dizer sim, o que a RENAMO está a fazer não é nada bom, mas entendemos porque o fazem. A RENAMO está a ser encostada à parede pelo governo. A RENAMO não tem qualquer hipótese, pois é muitas vezes vítima de fraudes eleitorais. Ou seja, há uma grande compreensão e penso que o presidente moçambicano tem grandes culpas nesta situação.
Segundo Tump, o acesso da Frelimo ao aparelho de Estado aumentou significativamente desde que o presidente Armando Guebuza foi empossado em 2005. Rainer Tump acredita que, no passado, a RENAMO saiu várias vezes prejudicada das eleições. Para ele, a comunidade internacional devia ter atuado, pelo menos, na segunda volta das presidenciais de
1998. Nessa altura, houve uma manipulação maciça dos resultados eleitorais. Consideraram-se inválidos centenas de milhares de votos em bastiões da RENAMO. Face a isto, a comunidade internacional devia ter pedido uma verificação. Alguns países escandinavos ainda o chegaram a fazer, mas outros, como a Alemanha, não apoiaram suficientemente a iniciativa. Assim, a Frelimo ficou a saber que podia fazer isso porque estava num país economicamente emergente. A comunidade internacional quer estabilidade, por isso podemos continuar a manipular os votos.
Rainer Tump duvida que, a nível militar, a RENAMO possa voltar a ter a força que tinha durante a Guerra Civil. No conflito, em que morreram cerca de 900 mil pessoas, os rebeldes da RENAMO foram apoiados pelos regimes da Apartheid, da Rodésia, hoje Zimbábue, e da África do Sul. Atualmente, Moçambique é uma das economias que mais cresce no mundo. Tem uma taxa de crescimento anual de cerca de 7%. O conflito com a Renamo poderia trazer consequências nefastas para os negócios, sobretudo no que diz respeito à indústria do carvão. Na província de Tete, empresas como a brasileira Vale ou a britânica Rio Tinto investiram vários mil milhões de dólares na exploração de recursos naturais. Para exportar carvão, estão dependentes da linha ferroviária de Sena e das estradas que passam pelos bastiões da Renamo, na província de Sofala. Por isso, Rainer Tump prevê dois cenários.
Entweder ist die Renamo jetzt durch die Einnahme ihres Hauptquartiers so geschwächt.
Ou a Renamo ficou tão enfraquecida e dividida com a tomada da sua base que não vai conseguir reagrupar-se a nível militar. Ou então, cenário B, atacará fortemente as ligações na província de Sofala, o que fará com que as grandes empresas mineradoras comecem a ter problemas.
Tendo em conta a queda dos preços do carvão a nível mundial, transportar o carvão na estrada do Teteran e nas linhas ferroviárias ameaçadas pelos rebeldes poderia tornar-se demasiado perigoso e demasiado caro. E devido ao maior risco do país, os bancos poderiam começar a exigir mais seguranças e juros mais altos para os seus empréstimos ao setor mineiro em Moçambique, alerta Rainer Tump. Johannes Beck, para a DW.
Atenção! A partir do dia 27 de outubro, temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 9.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.305, 9.800 e 12.070 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências, frequências sem acento no E.
DW, espaço do ouvinte.
Ao meu lado continua Guilherme Correia da Silva, agora com as respostas à pergunta de hoje.
Dezenas de respostas por SMS. Do Vangimpano, de Maputo, diz: mesmo que a Renamo tenha material bélico, não se justifica o uso de tamanha força que estamos a viver. Portanto, o orgulho de certos políticos põe o povo a viver nas matas. Lastimável. Orlando de Lixinga diz, atendendo e analisando ao comportamento de Gebuza, logo se nota que ele não quer sair do mandato, razão pela qual provoca a guerra. Lafo Baldeia escreve, Renamo e Frelimo tinham assinado um acordo de paz. Seria bom acatar o apelo da União Europeia. Saliu Sanhacandê diz, os políticos moçambicanos devem usar o diálogo para que possam encontrar um meio termo à guerra. A guerra não é a solução. Creio que este é o teor da mensagem. Jojo de Niassa, Moçambique, diz: democracia multipartidária em Moçambique é uma fantochada, há uma ditadura total e humilhante a outros partidos. Boaça Angola escreve: quem não sabia que Moçambique estava em guerra, podemos concluir que só tem cabeça para pôr o chapéu e não para pensar. Mas de tudo isso, o culpado é Armando e Afonso. Por e-mail, Isaac da Beira, Moçambique, escreve: com certeza a Renamo tem tropas para desafiar a tropa do governo, de salientar, dizer que esta tropa tem estado oculta e procuram não reagir diretamente às provocações de Gebuza, mas eles têm homens preparados e formados. No Facebook, Filimon Chauque escreve: a Renamo tem militares com experiência na guerra que são capazes de tomar armamento pesado que está na posse dos miúdos das forças governamentais que atualmente estão bem equipados. É uma situação lamentável. Minos Niusi diz: ele é capaz, sim, ele tem doadores estrangeiros, eles têm experiência de guerra. Um soldado da Renamo é para 20 soldados das Forças Armadas de Moçambique. Eles têm aliados no governo Frelimo. Como é que ele soube que iriam atuar na sua base? Nuno.
Obrigado, Guilherme. Obrigado aos nossos ouvintes pela participação de hoje. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado na nossa página www.dw.de/português ou na nossa página do Facebook. Obrigado por ter estado desse lado. Voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.